com vocês mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Um Vulto no Espelho.
Fiquei impressionado com a atitude de Fernando. Estava tenso, olhando-me com os olhos brilhantes e dizendo:
o assassino de Regina atropelou você com aquele automóvel, Alexandre.
E, pela primeira vez, liguei uma coisa à outra. O criminoso ao volante de um automóvel, tentando o seu segundo crime, a minha morte. Talvez Fernando tivesse razão. Mas por quê?
Eu acredito que estou certo, Alexandre. Pode ser o mesmo.
Mas por que me desejaria me matar, Fernando? Por quê?
Digamos que você esteja muito perto dele. Perigosamente perto. Digamos que ele tenha resolvido não esperar mais pela sua vingança, que virá um dia, talvez. Morto você, ele passaria a viver tranquilo, sem preocupações. Consciência ele não tem, pois se a tivesse, não teria arrancado a vida de um anjo como a bela Regina.
Por que você diz bela Regina?
Nós costumávamos chamá-la assim, lembra-se?
Mas não devem mais usar esse adjetivo.
Sim, mas peraí. Estamos fugindo do assunto principal. Eu confesso que vim visitar você, mas que meu principal objetivo foi o de alertá-lo contra esse criminoso e esse doido assassino.
E você tem ideia de quem seja ele?
Não tenho, não. Apenas acredito que se trate de um louco, um paranoico, para ser mais preciso. Paranoico. Um louco esperto que disfarça sua própria loucura sob uma falsa capa de bondade, de tolerância.
Norberto? Vicente?
Talvez.
Ou você mesmo.
Se fosse eu não viria alertá-lo nesse caso, né?
Talvez você deseje transferir minhas suspeitas integralmente ao Norberto e ao Vicente. Neste caso você estaria livre, Fernando, para fazer uma nova tentativa contra mim.
Você, meu caro Alexandre, tem mesmo um bom senso de humor, não resta dúvida. You have sense of humor, como dizem os britânicos. Eu me lembrei agora disso, né? Se eu e sua esposa estivéssemos diante um do outro com iguais perspectivas de tirar a vida um do outro mesmo, eu seria o morto. Jamais tocaria num fio sequer daqueles maravilhosos cabelos com intenções criminosas.
Eu já disse que não gosto da maneira como você se refere à minha esposa, Fernando.
Sim. Desculpe, então. Não vou me referir mais, nem fazer citações. Parece que a minha boa intenção não foi muito bem entendida por você, né?
Ainda não estou em condições de coordenar perfeitamente certas ideias.
Pois é. Mas ao menos poderá estar mais atento. No caso de um novo golpe, né? Desta feita já não será apanhado desprevenido como antes.
Para ser franco, eu não acredito que o atropelamento de que eu fui vítima tenha sido criminoso, Fernando. Eu atravessei a rua sem nenhum cuidado e o motorista daquele carro não teve tempo de parar.
É?
Depois, percebendo estar num local perigoso, exatamente diante da polícia, acho que faria melhor mesmo se tratasse de fugir o mais depressa possível.
Bem, meu prezado e preclaro amigo. Você tem o seu modo de pensar, não é? E eu tenho o meu. E os dois não combinam, Alexandre. São antípodas. Gostou do antípodas? E se você não der atenção ao que eu lhe disse, não poderá se queixar depois.
Você acha que haverá um novo atentado contra mim?
Tenho certeza absoluta, principalmente considerando que agora você se tornou um alguém, digamos... Como poderei expressar o meu pensamento? Alguém mais fácil de ser atingido, né?
Sim. Um aleijado.
Bem, eu já me vou, Alexandre, mas antes ainda lhe dou o último conselho. Embora não compartilhe da minha ideia, trate de se cuidar, rapaz. E muito. O máximo possível. Tome muito cuidado mesmo. Sobretudo com os seus amigos.
Incluindo você, Fernando.
Como quiser.
Não. Até então eu não havia ligado o assassinato de Regina ao que me havia acontecido. Pensei em tudo o que Fernando me havia dito na nossa conversa. Pensei muito. E não me convenci inteiramente. Norberto, Vicente e o próprio Fernando. Um deles assassinara a minha Regina. E talvez tivesse querido me matar também. Naquele dia, ao chegar em casa, Regina parara com expressão carregada diante de Luísa. Esta, de olhos baixos, mal ousava enfrentar o olhar da filha.
Só agora podemos conversar direito sobre aquilo, Luísa.
Você me deve perdoar, Regina. Eu não sabia, eu juro como não sabia.
Você quase matou meu pai, Luísa. Eu deveria odiá-la por isso.
Não, por favor. Você não deve me dizer uma coisa dessas, Regina. Eu a amo tanto. Eu criei você como se fosse minha filha e não filha dela, de Regina. Sua mãe também foi criada por mim. E eu jamais poderia pensar em causar mal algum a quem você amasse.
Você devia ter perguntado antes. E nunca ter entrado no quarto dizendo aquilo da maneira como disse.
Pensei que dizendo aquilo iria consolar Alexandre.
De todas as maneiras, ficou a mágoa contra você, Luísa. Oh,
não, você não pode me dizer isso assim. Não, não, Regina, você é quase minha filha. Eu não fiz aquilo por querer, não fosse a notícia no jornal. Quando sai uma notícia no jornal, os interessados diretamente já sabem de tudo, não é mesmo, Regina? Foi o que eu pensei.
É, você está certa. Eu é que estou sendo severa demais. Quando a culpa não é sua propriamente.
Oh, graças a Deus. Graças a Deus que você começa a compreender tudo direito.
Agora devemos preparar tudo, a fim de trazer papai de volta para casa. Graças a Deus que ele está mais conformado com a desgraça que lhe aconteceu. Cabe a mim, daqui por diante, não deixar que ele desespere, que ele sofra. E eu hei de me esforçar bastante para dar conta dessa missão. Viverei mais para ele do que para mim própria.
Você deve pensar também em sua própria vida. Eu posso cuidar de Alexandre tão bem quanto você, não é?
Ninguém pode cuidar de meu pai tão bem quanto eu, Luísa. Nem você. Só a mim ele ama realmente. Só em mim ele confia. Jamais o abandonarei.
E quando ele se for um dia, e você for uma pobre solteirona sem futuro e sem destino?
Viverei de recordações. Até chegar o momento em que eu também tenha de partir.
Mas você não terá o que se recordar. Sacrificando toda a sua mocidade ao seu pai, sua vida será vazia, incolor. Não haverá o que recordar no futuro, Regina.
O que é que você está querendo de mim, Luísa?
Que cuide de seu futuro, de sua vida, Regina. Que ame, que se case.
Casar? Unir-me a outro homem? Ir cuidar de outro homem? Deixando meu pai sozinho? Isso nunca vai acontecer, está entendendo? Nunca!
É incrível como todo o lixo da nossa casa pode ser reaproveitado. Os recicláveis podem se transformar em novos produtos. Uma garrafa PET, por exemplo, pode virar banquetas e até brinquedos. O lixo orgânico também pode ser aproveitado. Sobras de comida servem de adubo. Reduza, reaproveite, recicle, faça a sua parte. Separe o lixo e garanta um futuro melhor para todos.
Três dias depois, no corredor onde ficava meu quarto no hospital, estavam parados conversando Regina e o Dr. Mauro. Junto deles, uma cadeira de rodas.
Estou com medo de entrar no quarto dele, empurrando esta cadeira, Dr. Mauro.
Eu creio que não há o que temer. Penso até que ele vai ficar alegre quando a vir com a cadeira. Depois de passar um mês inteiro sem deixar o leito, será um alívio imenso para o Dr. Alexandre, pois ele poderá sair para o ar livre, embora sentado numa cadeira de rodas.
Papai é tão sensível.
Nada vai acontecer. Além do mais, eu estarei junto de você para prevenir qualquer eventualidade. Vamos.
Sim.
Eu caminharei na frente e abrirei bem a porta para que você possa passar com a cadeira de rodas.
Pois bem.
Nada receio. Além do mais, você está muito bonita hoje. Ainda mais do que de costume. Seu pai vai gostar muito de vê-la. Siga-me, sim. Passe, Regina. Não tenha medo, não. Sorria e mostre-se alegre.
Papai, trago-lhe uma boa notícia. O senhor não vai mais ficar fechado neste quarto dia e noite, como sempre tem sido. Poderá sair. passear. Para começar, eu o levarei hoje mesmo ao jardim do hospital.
Sair? Passear numa cadeira de rodas? Viver sempre sobre esse maldito engenho?
Não, papai. O senhor não vai viver sempre nesta cadeira de rodas. O Dr. Mauro disse que em breve o senhor usará uma perna mecânica e com ela poderá andar quase normalmente.
Sim. Quase normalmente.
É a verdade, Dr. Alexandre. A ortopedia moderna tem progredido muito. O senhor ficará surpreso quando estiver caminhando tão bem quanto qualquer um de nós.
É isso mesmo, papai. Poderemos passear juntos novamente. Poderemos ir à ópera como antes, aos parques, aos divertimentos todos.
O que querem vocês? Que eu me sente nisso?
Sim, e daremos o nosso primeiro passeio depois de toda a tristeza que sofremos.
Eu ajudo.
Não.
Papai?
Hoje não. Eu preciso primeiro me acostumar com a ideia. Amanhã, talvez.
O Dr. Simão disse que o senhor receberá alta em 3 dias. Seria bom que fosse se acostumando, Dr. Alexandre.
Eu disse hoje não, Dr. Mauro. Deixe-me sossegado e leve essa coisa daqui.
O senhor não quer que eu fique?
Agora não, Regina. Agora não, minha filha. Volte mais tarde, por favor. Dr. Mauro, leve-a daqui, por favor. Eu quero continuar sozinho, por mais um pouco.
Vamos, Regina. Pode passar. Eu levo a cadeira.
Eu volto daqui a meia hora. Está bem, papai?
Sim. Daqui a meia hora.
Se precisar de mim, toque a campainha e mande a enfermeira. Ok, doutor Alexandre? Eu estarei por perto.
Se precisar, eu chamarei. Sim. Pela primeira vez, eu compreendi com grande intensidade o mal que estava causando a minha filha, mantendo-a presa de mim. E compreendera isso por notar a maneira como aquele médico jovem a olhava. Havia como que uma adoração muda nos olhos do Dr. Mauro. A verdade me saltou viva. O Dr. Mauro estava apaixonado pela minha filha. Eu não estava enganado. Ela podia ser feliz, muito feliz, se eu não estivesse atravessado no seu caminho agora como um traste inútil, que ao menos pode se mover por si mesmo. Regina não se importaria se eu esquecesse a vingança, contanto que sua filha pudesse ser feliz.
Tudo bem com Alexandre, Mauro?
Relativamente, Dr. Simão.
Como assim?
Dr. Simão, ele não quis usar a cadeira de rodas. Tratou Regina muito mal.
Reação natural num homem que sempre foi de grande atividade e que agora se vê reduzido à triste condição de um inválido. Mas ele mudará. Amanhã ou depois já terá se acostumado à cadeira e não vai querer mais voltar para o leito. Bom, seja como for, com a cadeira ele poderá se mover ao invés de ficar parado num só lugar.
Regina está aí na enfermaria ao lado, muito abatida. Disse-me que o pai nunca tratou tão mal como hoje.
Ah, amanhã será diferente.
Doutor Simão, Regina está muito magoada.
Você está muito apreensivo por causa de Regina, né?
Bem, ela é uma criatura mega adorável. Sinceramente,
isso é muito natural, Mauro. Natural. Não se acanhe em confessar que está apaixonado pela filha de Alexandre Castro. Você é um moço digno, de futuro brilhante. Eu garanto que ele vai apreciar a ideia de tê-lo como genro. Hein?
O senhor não compreende bem. Eu não existo para a Regina. Ninguém existe para ela além do pai. Só vive para ele, só pensa nele.
Já notei isso. Mas não significa que ela pretenda ser sempre assim. Regina é muito novinha ainda. Logo ela vai acabar compreendendo que é tempo de pensar mais em si própria do que no Alexandre. Tenha paciência, meu amigo, que ela... ela acabará mudando, Mauro.
Daqui a 3 dias, o senhor vai dar alta ao Dr. Alexandre. Eles irão para casa e não terem mais chances de continuar me aproximando de Regina.
Quanto a isso, não se aflija. Eu arrumarei as coisas para você. Embora receba alta e volte para casa, o Alexandre deverá receber ainda cuidados médicos por algum tempo. Eu não poderei lhe dispensar esses cuidados, ocupado como ando assim aqui nesse hospital, não é? Todos os dias eu tenho alguma operação a fazer. Logo, nada mais me restará senão destacar para essas visitas o meu assistente de confiança, Dr. Mauro.
O senhor é um grande amigo, Dr. Simão. Eu nem sei como lhe poderia agradecer por tudo que tem feito por mim.
Esqueça isso e vá sossegar a pequena. Ande, ande. Ela deve estar bastante aborrecida.
Sim, eu vou.
Doutor Simão!
O que foi, Regina?
Meu pai! Ele está caído no meio do quarto, desacordado!
Vamos! Vamos depressa! Aqui está ele, Doutor Simão.
Sim, sim. Desceu do leito e se arrastou pelo chão, veja. Por que teria feito isso, hein?
Doutor Simão! Veja isto! O tubo de suporífero está vazio. Ele estava pela metade esta manhã. Doutor Simão, ele se envenenou.
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Um Vulto no Espelho.
Sim, antes de tomar aquela decisão, pensei muito em minha filha, no seu futuro, na felicidade que lhe acenava e para a qual ela fechava os olhos por minha causa. A minha Regina não gostaria que eu continuasse sendo um empecilho à felicidade de nossa filha. Não, não, ela não gostaria. A mesinha estava afastada da cama a 2 metros, talvez. Na véspera, a enfermeira me dera um comprimido para dormir. E eu vi quando ela guardou o tubo de comprimidos com mais da metade na pequena gaveta do móvel. Eu precisava alcançá-la. Levantei-me com grande esforço, desci da cama apoiando-me na única perna. Mas como alcançar a mesinha? Como? Lancei o meu corpo para frente, mas perdi o equilíbrio e caí no meio do quarto. Eis tudo. Deixei-me ficar ali, estendido por alguns momentos, esperando que alguém aparecesse e me conduzisse de volta à cama. Mas ninguém apareceu. E eu me arrastei centímetro a centímetro num esforço desesperado, angustiado, até atingir o meu objetivo.
Doutor Simão.
Reação boa, Mauro. Já não há perigo algum. Vá falar com a Regina, ande. Leve-a daqui.
Pois bem, doutor. Venha comigo, Regina. Vamos sair daqui.
Meu pai...
Tudo bem com ele, tudo bem. Agora está apenas dormindo. Logo despertará como se nada tivesse havido.
Não há perigo.
Absolutamente nenhum. Venha comigo, venha.
Mas ele...
O doutor Simão está cuidando de seu pai pessoalmente. Eu penso que ele não estaria em melhores mãos. Venha, venha comigo. Pronto, sente-se aqui. Você está muito abatida.
Oh, meu Deus. Por que ele fez isso, Mauro? Por que tentou contra a própria vida?
Ele está no hospital há muito tempo. E sempre foi um homem muito ativo, como você mesma me disse. Talvez se sentisse por demais deprimido, a ponto de seu cérebro gerar essa ideia desesperada.
Dizem que só os covardes se suicidam. E meu pai não é um covarde.
De certo que não, Regina. Já lhe expus o meu ponto de vista. E creio que é o correto.
A cadeira de rodas. Ontem nós levamos a cadeira de rodas ao quarto dele. Lembra-se de como ele se revoltou? De certo foi por isso que ele... A ideia de passar o resto da vida preso a uma cadeira de rodas.
Pode ter sido isto, sim.
Não o deixarei mais sozinho, nem por um instante daqui para frente. Ai, eu me ensinarei a ter ânimo, resignação. Eu viverei só para ele. E o que faremos com a cadeira de rodas? Se ele a vir de novo, talvez se desespere mais ainda.
É necessário fazer com que o Dr. Alexandre se acostume com a ideia, Gina. Será mil vezes melhor andar numa cadeira de rodas do que ficar eternamente preso ao leito. Você terá que o convencer disso.
Eu o convencerei. Falarei com ele. Já posso entrar no quarto de novo?
Não, ainda não. O Dr. Simão ainda está lá. Você terá que esperar que ele saia.
Está bem. Eu espero.
Melhor?
Doutor Simão, o que aconteceu?
Você deve saber melhor do que eu, Alexandre.
Onde está minha filha?
Lá fora, sofrendo por sua culpa.
E julga o senhor que eu sofro menos por causa dela?
Ouça, doutor Alexandre. Há anos passados, eu conheci um jovem advogado, cheio de vida, brilhante, com o mais belo dos futuros pela frente. Pois bem, esse advogado venceu em muitos postos e foi esmagado pela fatalidade em outros. Mas soube reagir e continuou lutando para vencer, para dar à sua filha um futuro digno e feliz. Hoje, eu tenho esse homem, ou quem foi esse homem, aqui, à minha frente. Não é mais o mesmo. Falta-lhe coragem para enfrentar a menor das adversidades que sofreu. E por isso, tenta covardemente fugir à vida. E o que é pior? Destruindo todo o bem que causou à filha durante anos e anos inteiros.
O senhor não compreende, doutor.
Creio que muito mais do que pode imaginar, Alexandre.
Doutor Simão...
Eu compreendo, sim. O senhor quis libertar a sua filha, não foi isso?
Se o senhor sabe...
E julga que esse seria o melhor método.
Doutor Simão...
Não pensa que deixaria em sua alma ingênua uma ferida imensa que talvez nunca mais cicatrizasse?
Ela não quer me deixar. Não quer pensar em seu próprio futuro. Não quer ser feliz.
Existem muitas maneiras de ser feliz, meu caro. Para Regina, a maior felicidade agora consiste em viver ao seu lado, em dedicar ao senhor todos os momentos dela. Mas não será sempre assim. É preciso dar tempo ao tempo. Veja, Regina ainda não completou 18 anos. Ela mudará, desde que não a atormente mais com a mania de forçá-la a se afastar do seu lado.
O senhor deve ter razão.
Eu tenho razão, doutor Alexandre.
Pode ficar sossegado. Eu nunca mais farei uma tentativa para fugir. Eu vou carregar essa cruz até o fim, com muita coragem. Eu não vou me deixar mais abater por ideias loucas.
Apesar de tudo, eu confio no senhor.
Doutor Simão. Alguém de fora soube?
Felizmente não. Arrisquei-me não comunicando o fato à polícia. E nem mesmo seus amigos receberam qualquer notícia a esse respeito. Apenas eu, Mauro, o senhor e Regina e uma enfermeira sabemos do ocorrido. E será muito conveniente que tudo fique somente entre nós. O escândalo seria tremendo se alguém soubesse que o juiz Alexandre Castro tentou contra a própria vida, ainda que fossem em privação de sentidos.
Sim. É muito melhor, doutor.
Bem, agora eu vou sair. Eu mandarei Regina para junto do senhor. Aí seria melhor se esse assunto fosse esquecido.
Sim, muito melhor, doutor Simão. Farei o possível para que assim seja.
Ah, e se precisar de mim, bastará chamar, ouviu?
Doutor Simão.
Sim.
Volte, doutor Simão.
Pois não?
Obrigado por tudo. Muito obrigado. Tudo o que o senhor me disse é a expressão da verdade.
É muito bom que o senhor pense assim. Agora eu mandarei, Regina.
Combater a dengue, tampe as caixas d'água e cisternas, cuide da sua piscina, coloque areia nos pratinhos de plantas e não se esqueça, água acumulada na laje não pode, gente. Não pode.
Aproxime-se, minha filha.
O senhor está bem, papai?
Muito bem, minha filha. E até estava pensando numa coisa.
Em quê?
Eu gostaria de dar um passeio lá fora, sabe? Sentir o sol no rosto, respirar um ar diferente, mais puro, não impregnado do cheiro constante de medicamentos deste hospital,
mas,
cheiro de maçã.
Mas sair? Sair?
Onde está aquela bonita cadeira de rodas que você trouxe a esse quarto, hein?
A cadeira?
Sim, a cadeira, minha filha.
Está na enfermaria, perto daqui.
Pois então, vá buscá-la. Eu estou ansioso, Regina, por sair desse quarto.
Eu vou num instante.
O que foi, Regina?
Eu acho que é melhor pedir à enfermeira que traga a cadeira.
Eu compreendo. Você está com receio de me deixar só, né? Pode ir sossegado, minha filha. Eu garanto a você que aquilo nunca mais vai acontecer. Agora eu já penso de maneira diferente, sabe? Eu quero viver, Regina.
Eu volto num instante.
E Regina voltou muito mais depressa do que eu esperava, empurrando a cadeira de rodas à sua frente. Logo estávamos no belo parque que rodeava o hospital. E em breve o Dr. Mauro apareceu, reunindo-se a nós. estou pensando que eu fui um tolo ontem, sabe? É mil vezes melhor estar aqui fora, numa cadeira de rodas, do que lá dentro do hospital.
Agora nós passearemos muito, papai. Eu o levarei a muitos lugares com a cadeira, até que o senhor possa andar novamente.
Eu poderei andar novamente, Dr. Mauro?
Garanto-lhe que sim, Dr. Alexandre. Repito que a ortopedia evoluiu muito ultimamente. Em breve o senhor se moverá perfeitamente com uma perna mecânica. Gostará que fique mais forte? E então um especialista o submeterá logo às primeiras experiências.
O seu otimismo, Dr. Mauro, me anima.
É apenas a realidade. Agora o senhor deveria pensar em passar algum tempo ao ar livre no campo, se for possível.
Nós temos uma casa de campo.
Será?
Sim, exatamente. Você tem razão, Regina.
Sim, sim, será ótimo então. E como o senhor vai precisar de cuidados médicos por algum tempo ainda, eu tirarei um período de férias, a que tenho direito aqui no hospital, e irei também como seu médico e seu hóspede, naturalmente.
Ouviu, papai? Tudo se combina admiravelmente.
Sim, mas nós não iremos para essa casa de campo, Regina.
Mas por que, papai? É uma linda casa, num lugar maravilhoso.
Eu disse que não iremos e basta! E não falemos mais no assunto. E realmente não falamos mais sobre esse assunto. Naquela noite, enquanto eu dormia, Mauro destacou uma enfermeira para ficar me vigiando. E levou Regina de automóvel até a casa de Luísa.
Pode esperar aqui, Mauro. Eu vou somente apanhar alguma roupa e já voltaremos ao hospital.
Espere um pouco, Regina. A enfermeira que ficou ao lado de seu pai é de toda confiança. E eu lhe recomendei que não se afastasse de junto dele, fosse por motivo que fosse. Logo, não há muita pressa. Agora podemos conversar sobre um assunto que me deixou intrigado desde esta tarde.
Sei. A casa de campo.
Exato. A reação do seu pai quando você falou nessa casa de campo foi um tanto estranha. Ele se tornou brusco.
Toda a gente sabe. Logo, você pode saber também. Nós temos, de fato, uma bela casa de campo. A algumas centenas de quilômetros desta cidade. Fica junto das montanhas.
Bem, até aí eu entendo.
Nessa casa, Mauro, minha mãe foi assassinada.
Como?
Sim.
Sua mãe? Eu não sabia, Regina.
É. alguém entrou no quarto onde ela e meu pai dormiam. Meu pai foi cloroformizado. E quando voltou a si, viu minha mãe, morta, diante de um grande espelho que havia no quarto.
E o assassino? O assassino foi apanhado?
Não.
Não?
A polícia fez o impossível, mas nada foi descoberto. E o caso foi arquivado. Desde então, meu pai nunca mais voltou àquela casa.
Agora eu compreendo. Ele tem razões de sobra para reagir daquela maneira.
Tem. Eu nem devia ter apresentado a sugestão. E agora você já sabe.
Terrível. Se ao menos o assassino tivesse sido apanhado e castigado merecidamente, Regina.
Mas não foi. Papai me disse...
Sim, ele não quer voltar à casa de campo por causa da tragédia.
Creio que não é por isso.
Sim, então por quê?
Certa vez, no quarto de papai, descobri um retrato grande de mamãe. Eu levei um choque. Tive a impressão de estar me olhando no espelho.
Ela se parecia muito com você?
Cheguei junto de um espelho e coloquei o retrato ao meu lado. Fiquei impressionada com a semelhança.
Então sua mãe era linda. Por favor, continue, Regina.
Creio que meu pai receia que aconteça comigo o mesmo que aconteceu com minha mãe ao voltarmos àquela casa.
Ai, isso é absurdo.
Certa vez eu surpreendi um diálogo entre meu pai e Luísa. Soube então que papai chama o assassino de... o vulto no espelho.
Mas por quê?
Ao voltar a si, ainda sob a ação do clorofórmio, papai julgou ter visto um homem saindo pela janela, através de um espelho enorme que existia no quarto, bem diante da cama. Papai se impressionou tanto com aquilo que mandou colocar um no seu quarto, diante de sua cama, nesta casa que estamos morando. Igual àquele.
Mas assim ele nunca esquecerá a tragédia.
Ah, eu creio que é isso mesmo que ele quer. Não esquecer nunca.
Talvez ainda alimente sonhos de vingança.
Nisso eu não creio. Já passaram quase 20 anos. Se ele quisesse se vingar, há muito o teria feito.
A menos que jamais tivesse conseguido descobrir o assassino.
Luísa acha que foi um vagabundo que passou por perto da casa de campo. Mas meu pai não aceita esta ideia.
Regina, que pensa ele, então?
Que foi pessoa conhecida. Não sei de quem se trata, mas certa vez pensei ter encontrado a solução.
Eu não entendo. Como assim?
Os conhecidos mais chegados que papai tem são meu padrinho, tio Fernando e tio Norberto.
Ora, isso é francamente absurdo, menina. Nenhum deles poderia cometer semelhante crime.
É o que eu também penso agora. Eu gosto muito dos três. Eles são muito bons. Agora eu gosto de você também, Mauro, por ter sido tão bom comigo.
Regina, eu a amo.
Mauro, não faça isso. Deixe-me.
Perdão. Eu creio que eu fui um tolo. Por favor, Regina, perdoe-me.
Eu vou buscar a roupa para voltarmos ao hospital.
Idiota que eu fui. Um grande idiota. Ai!
Mauro!
Imagina, hoje à noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox, um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em The Vox.